DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Em Angola, carta de José Eduardo dos Santos sobre caso dos 500 milhões revela falta de consideração pela justiça, diz analista.
Mesmo tendo essa perspectiva de um ex-presidente, teria sido muito bom se ele respondesse ou colaborasse para que fizesse justiça.
No mesmo dia em que Moçambique se despede de Marcelino dos Santos, antigo deputado da Frelimo sugere a criação de um museu em sua homenagem.
Onde possamos encontrar a caneta dele, onde possamos encontrar o cartão dele, onde possamos encontrar o livro dele, onde possamos encontrar um pouco de tudo.
E ainda em Moçambique, faleceu ontem Mário Machungo, um homem de ideais.
Um homem consequente e firme, um homem que sabe adaptar os ideais, a teoria, os objetivos políticos a uma realidade concreta que muitas vezes é adversa.
São estes os destaques da emissão da noite desta terça-feira. Fique connosco. Em Angola, depois de não ter respondido ao questionário enviado pelos juízes do Tribunal Supremo, o ex-presidente José Eduardo Santos confirmou numa carta lida pela defesa de Walter Filipe da Silva esta terça-feira em tribunal que orientou o antigo governador do Banco Nacional de Angola a transferir 500 milhões de dólares para o estrangeiro. O processo em causa envolve o seu filho, Filomeno dos Santos, e o ex-governador do Banco Central, Walter Filipe da Silva. Detalhes com Nelson Francisco Sul.
A carta de José Eduardo Santos, lida na manhã desta terça-feira em mais uma audiência no Tribunal Supremo, confirma que a referida transferência foi feita para corresponder a uma exigência de uma proposta apresentada em 2017 para a criação de um fundo estratégico de investimento para o país que captaria 30 mil milhões de dólares para a promoção de projetos estruturantes. A proposta foi apresentada por uma empresa representada pelo arguido Jorge Gaudens Sebastião, mas que na verdade estaria ligada aos interesses do filho do antigo presidente, José Filomeno dos Santos, ex-presidente do Fundo Soberano de Angola. Na carta de 8 perguntas, que o sucessor de João Lourenço terá respondido, a defesa do ex-governador do Banco Central, encabeçada pelo advogado Sérgio Raimundo, José Eduardo dos Santos, garante que tudo foi feito no interesse público. Entretanto, embora a confissão de dos Santos abra um novo capítulo neste processo batizado como 500 milhões de dólares, o advogado inglês Pinto, antigo bastionário da Ordem dos Advogados de Angola, disse à DW que, a confirmar-se o teor das declarações do antigo chefe de Estado, por si só, o assunto não se dá por encerrado. É preciso aferir se as orientações dadas foram com base no exercício das funções ou se configuram crimes de lesa pátria, diz em inglês Pinto.
Vamos dar um exemplo grosseiro e escaricado. Se o presidente decide que tem que se eliminar fisicamente uma comunidade, por exemplo, os Sãs, não vamos dizer que isso é no ato de exercício das suas funções, né? Não são, evidentemente, previstos na Constituição e na lei. Quer dizer, isto é básico, né? Portanto, temos que ter aquilo, que eles têm atos que são compatíveis com a lei e as atribuições pelas quais foram conferidas para o exercício dos interesses nacionais. Né?
Mas a carta atribuída a José Eduardo Santos não convence os procuradores do Tribunal Supremo, que duvidaram da autenticidade do documento, o que levou os juízes a interromper o julgamento. As dúvidas do Ministério Público prendem-se também com o facto de a assinatura não ter sido reconhecida pelo notário, nem o documento ter passado pelos serviços consulares de Angola em Espanha. A defesa dos arguidos considera o posicionamento do Ministério Público como uma manobra dilatória. O analista Sérgio Calundungo, coordenador do Observador Político e Social de Angola, entende que a resposta dada aos advogados de defesa revela uma falta de consideração pelas instituições por parte do ex-chefe de Estado, que não respondeu às diligências e ao questionário enviado pelo Tribunal Supremo.
Uma falta de consideração pelas instituições, o que não é muito correto da parte do Presidente da República. Mesmo tendo essa perspectiva de um ex-presidente, teria sido muito bom se ele respondesse ou colaborasse para que fizesse justiça.
Segundo ainda o analista, caberá agora ao tribunal aferir sobre a natureza do interesse que estavam a ser acautelados pelo antigo presidente, uma vez que, segundo Sérgio Calundungo, há indícios fortes de que o processo se tratava de uma mega burla. Depois dessas revelações, aguarde-se agora com bastante expectativa os próximos capítulos deste processo, em que os réus são acusados de diversos crimes. Nelson Francisco Sul, ADW, em Luanda.
E hoje queremos saber como interpreta as declarações de José Eduardo dos Santos sobre este caso dos 500 milhões de dólares. Ao meu lado tenho Nádia Issufo. Boa noite, Nádia. Já temos opiniões dos nossos ouvintes?
Temos várias respostas. Inácio Mazive, por exemplo, responde: o processo já morreu, é só uma questão do Estado angolano indemnizar os réus que ficaram injustamente na prisão durante um ano. José Dário da Paixão diz: ei, Sua Excelência Camarada José Eduardo dos Santos fez mais isso? Pergunta. O espírito da sociedade angolana fez isso, os seus seguidores também. É pior. Estamos a rezar para que tudo isso que se fez às escuras se manifeste às claras. E Rosário Ntepa diz: são declarações meramente absurdas que ainda vão fazer enfurecer mais uma vez os angolanos. Ele disse isso na última ou no último adeus, e o que nos importa agora é ver os trabalhos da justiça angolana a serem feitos. Voltaremos às reações daqui a mais um pouco. Raquel.
Exatamente, saiba como se pode juntar a nós no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
As autoridades moçambicanas alertaram hoje para a propagação de notícias falsas sobre o novo coronavírus no país. Um comunicado do Hospital Central de Maputo frisa que o país continua livre da doença e que qualquer evolução da situação será reportada pelos serviços de saúde. Um aviso que surge no dia em que foi também tornado público um estudo do Centro Chinês de Controlo e Prevenção de Doenças, que diz que a maioria dos casos de doentes infectados com o coronavírus são considerados ligeiros e que são os idosos o grupo mais vulnerável à infecção. Segundo a investigação das autoridades chinesas, dos cerca de 44 mil casos de coronavírus analisados, 80% foram considerados ligeiros, 13,8% críticos e apenas 4,7% colocam o doente em risco de vida. O número de mortos na sequência do contágio da doença na China subiu hoje para 1.868. Em Angola, o governo quer o apoio da Unesco, do Conselho Internacional dos Museus e da Interpol, para recuperar as coleções culturais angolanas dispersas na Europa e na América. Em declarações esta terça-feira em Luanda, o diretor dos Museus de Angola, Ziva Domingues, explicou que este é um processo complexo e que requer primeiramente a identificação desses objetos para, numa segunda fase, se poder negociar o seu retorno ao país. E na Guiné-Bissau, o presidente do Tribunal de Contas, Dionísio Cabi, acusou o Supremo Tribunal de Justiça de obstrução a uma auditoria que visava saber como é usado o dinheiro do cofre dos tribunais, notando que várias entidades públicas guineenses têm tido a mesma postura. Para Dionísio Cabi, o controle do dinheiro público pelo Tribunal de Contas deve ser assumido como questão prioritária pelo Estado da Guiné-Bissau, tendo em conta que o país se situa no 8º lugar da lista dos países mais corruptos do mundo.
DW Deutsche Welle.
A urna com os restos mortais do Major-General Marcelino dos Santos esteve nos espaços do Conselho Autárquico de Maputo até ao início da noite desta terça-feira. Familiares e amigos, algumas personalidades moçambicanas e público em geral, acorreram ao local para prestar a última homenagem a Calungano, como nos conta o nosso correspondente Romeu da Silva.
Historiadores, políticos e veteranos da luta armada já estão a criar ideias para imortalizar os ideais de Marcelino dos Santos, membro fundador da Frelimo, partido no poder em Moçambique. E durante o velório que se realizou nesta terça-feira, nos passos do Conselho Autárquico de Maputo, foram ouvidas algumas delas. O político e antigo deputado pela bancada da Frelimo, Edmundo Galiza Matos Júnior, sugeriu a criação do Museu Marcelino dos Santos.
Onde possamos encontrar a caneta dele? Onde possamos encontrar o cartão dele, onde possamos encontrar o livro dele, onde possamos encontrar um pouco de tudo. As crianças vão perder esta história um dia, mas através de um museu, com uma mediateca, com sons, com vídeos e com todos os outros meios audiovisuais, podem ajudar a compreender.
Galiza Mato Júnior lamenta o facto de alguns moçambicanos não conhecer Marcelino dos Santos, havendo por isso muitas desinformações acerca desta figura. Para o antigo deputado, os veteranos que conheceram muito bem Marcelino dos Santos têm a tarefa de dar mais informações sobre o histórico da Frelimo aos moçambicanos.
Que devem imortalizar as obras de Marcelino, os feitos de Marcelino, também por via das redes sociais, onde temos milhares de pessoas a seguirem todos os dias e que infelizmente vão discutindo de forma diversa e apaixonada, sem elementos concretos quanto a alguns que estão aqui, que conviveram com ele, fundadores vivos, que estiveram no momento presente da fundação da Frente de Libertação do Moçambique, podem ajudar a compreender.
O historiador Alexandrino José sugere que o país treine técnicos com alto sentido profissional que possam lidar com matérias de preservação da história de Moçambique. O historiador refere que o espólio que deverá ser entregue à Fundação Marcelino dos Santos corre sérios riscos de desaparecer.
Ouvi dizer que vão entregar o espólio documental à Fundação. Fico um pouco arrepiado. Não sei se têm esses técnicos abalizados, idóneos, para que esses materiais, semana depois, não apareçam no mercado negro. É preciso tomar isto com muita responsabilidade, de que temos nesta documentação o nosso país.
O veterano da luta armada, Mariano Matzinha, referiu que o povo se deve inspirar em Marcelino dos Santos sobre o que ele fez pelo país.
Aprendendo aquilo que ele foi, inspirando-se nele, isso que é fundamental, porque aprender apenas não é suficiente, inspirando-se nele e participando arduamente na luta para o desenvolvimento do Moçambique.
O antigo vice-ministro da Defesa e acadêmico, Patrício José, entende que deve haver em Moçambique diálogo intergeracional para que muito manancial não fique perdido.
Para que a subjeção de gerações, tanto na liderança como no processo normal histórico, não significa que estejamos a perder o que já se teve deste país, que liderou este país. Temos que conhecer isto, para que as novas opções não destruam necessariamente o que foram as opções anteriores.
O cortejo fúnebre para a Praça dos Heróis será acompanhado por uma escolta da Polícia da República de Moçambique e duas companhias das Forças de Defesa de Moçambique. O velório foi bastante concorrido nas primeiras horas desta terça-feira, com a presença de algumas personalidades, amigos, familiares do malogrado, estudantes, artistas e muito público. Rumo da Silva, DW, Maputo.
O antigo primeiro-ministro moçambicano, Mário Machungo, foi um homem que soube adaptar os ideais a uma realidade adversa. É a convicção do economista João Mosca em entrevista à DW, no mesmo dia em que o governo moçambicano decretou luto nacional nos dias 23 e 24 de fevereiro, na sequência da sua morte que ocorreu esta segunda-feira. O economista João Mosca chegou a colaborar com Mário Machungo e tem inclusive um livro com o prefácio do ex-primeiro-ministro, que morreu esta segunda-feira aos 79 anos, vítima de doença. Começámos por falar com João Mosca sobre o legado que deixa Mário Machungo.
Ele deixa um legado, sobretudo, de ideais, de homem com ideais bem definidos, um homem consequente e firme, um homem que sabe adaptar os ideais, a teoria, os objetivos políticos a uma realidade concreta que muitas vezes é adversa, uma capacidade de interpretação e de adaptar as medidas a esses condicionalismos. É um homem que, embora num contexto de regime autoritário, ele sabia ouvir, portanto um homem com uma componente de democracia, inclusive dentro, embora os contextos também impunham determinadas atitudes com algum vigor, mesmo talvez falando de autoritarismo face aos grandes convicções que ele tinha, não?
O programa de reabilitação económica significou uma viragem na política da Frelimo. Machungo era então o primeiro-ministro. Que marcas é que ele deixou especificamente em relação a esse programa?
Ele, como o seu perfil e a sua base ideológica não era liberal, ele entendeu perfeitamente a necessidade da reabilitação económica face, por um lado, a crise e ao colapso dos países socialistas, que eram os principais suportes de Moçambique na altura, por outro lado, a guerra civil tomando proporções muito alargadas no território, e por outro lado, também o próprio contexto da África Austral. Ele entendeu perfeitamente isso e não tinha outra saída, não havia outra saída para Moçambique que não fazer um programa de reabilitação económica com o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, basicamente.
Depois do tempo na governação, Mário Machungo foi para a banca. Aí, como é que descreveria o papel de Mário Machungo?
Bem, ele foi o principal suporte de algum capital estrangeiro e depois, concretamente, do BCP português, Milênio BIM, em Moçambique. Foi ele que praticamente o ponto de partida da negociação, da construção do próprio BIM, que hoje é o maior banco moçambicano, não é? É um homem que se trabalhou muito na banca antes da independência. Naturalmente que muitos criticam o seu posicionamento de um certo ideal de convicção socialista, de transformação da sociedade para um Estado, inclusive de planificação central, bastante estatizado em termos de economia, para uma atividade privada ligada ao capital externo, ao capital até multinacional. Mas penso que, a partir de certo momento, ele também verificou que as grandes opções de mudança interna no país, no sentido das suas convicções, eram limitadas ou impossíveis.
No fundo, viu que o socialismo não era o caminho a seguir?
Claramente viu isso. No momento em que se vivia, ele teve a absoluta consciência que as opções iniciais não eram mais possíveis. Não tenho qualquer dúvida disso. Eu estive em vários momentos, não só profissionalmente, mas também em termos de outras atividades, estive muito próximo dele e ele falava claramente nesses aspectos comigo, não?
Esta foi uma entrevista ao economista moçambicano João Mosca, realizada por Guilherme Correia da Silva.
DW Notícias.
Os Estados Unidos prometeram apoio financeiro substancial às reformas políticas na Etiópia, anunciou hoje o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed, no final do encontro com o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo. No encontro que ocorreu em Addis Abeba, o secretário de Estado norte-americano anunciou ainda uma contribuição adicional de 8 milhões de dólares dos Estados Unidos para apoiar a luta contra a epidemia de gafanhotos na Etiópia, Quênia e Somália. Também a Comissão Europeia anunciou hoje que vai disponibilizar 1 milhão de euros para combater esta que é já considerada a maior praga no continente africano dos últimos 25 anos. Na Alemanha, o ex-ministro do Ambiente e presidente da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros, Norbert Röttgen, anunciou hoje oficialmente a sua candidatura à liderança da União Democrata Cristã, CDU, partido da chanceler Angela Merkel. Norbert Röttgen é assim o primeiro a anunciar uma candidatura ao lugar que a líder do partido, Annegret Kramp-Karrenbauer, abandonou a semana passada. Várias organizações voltaram a chamar a atenção esta terça-feira para a situação deplorável que se vive em Idlib, no noroeste da Síria. Em comunicado, à alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, apelou ao governo sírio e aos aliados que autorizem os corredores humanitários e facilitem a passagem dos civis em segurança. Também esta terça-feira, a Unicef e a organização não-governamental Save the Children fizeram saber que as baixas temperaturas e condições de vida desumanas dos deslocados nesta região provocaram a morte de pelo menos 30 crianças nos últimos dias, entre as 500 mil pessoas que fugiram da violência.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Hoje queremos saber como interpreta as declarações do ex-presidente angolano José Eduardo Santos sobre o caso dos 500 milhões de dólares. Nádia, temos mais comentários?
Sim, muitíssimos. Vítor Almeida diz que já é tarde demais. Os 500 milhões, no mínimo, de acordos com os documentos que o Luanda Leaks mostrou. Ele foi o cérebro de toda a corrupção que aconteceu em Angola. O que lhe resta é simplesmente vir cá, a Angola, responder diante dos tribunais por todos os crimes que ele cometeu, sem mencionar os crimes de homicídio que ele orientou durante os 38 anos que esteve no poder. Eduardo Sabino diz que como ele é intocável, neste preciso momento é a única maneira de salvar o seu filho. O país tem instituições e nenhum dos membros dessas instituições na matéria responderam, seja o Ministério das Finanças, o Ministro do Estado da Economia. Esse plano ele fez sozinho e mandou transferir, entende este internauta. José Pio diz que é porque só agora... Pergunta-se, né, porque que só agora veio atestar a sua autoria na orientação do respectivo montante volvido às 19 sessões do Tribunal Supremo. Isto cheira-me a esturro, diz José Pio. Nunes Alberto diz que a resposta devidamente equacionada, o que possivelmente levará à absolvição dos réus. Já antevê este internauta. Aben Júnior diz que o advogado de Walter Felipe
Prove isso. Temos mais respostas, mas como é habitual, não temos mais tempo.
Obrigada, Nádia. Agradeço também a si que esteve aí desse lado e nos acompanhou esta noite. Se quiser saber mais, já sabe, visite-nos em dw.com/português. Da minha parte é tudo. Nós voltamos amanhã. Até lá, tenha uma ótima noite.